no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de janeiro de 2022.
Quinta-feira, Nazi. Vamos ao destaque do dia. INSS reajusta benefícios de aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo. Alessandra Bastos.
O teto dos benefícios pagos pelo INSS passou para R$ 7.087,22. O piso é igual ao novo salário mínimo nacional.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estados e Distrito Federal devem informar governo federal sobre supostas irregularidades na vacinação de crianças.
Decisão atende pedido da Advocacia Geral da União.
Tema da entrevista ao vivo com o ministro da AGU, Bruno Bianco.
Anvisa aprova o uso de mais uma vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes.
Coronavac vai poder ser aplicada em quem tem entre 6 e 17 anos. Cleide Lopes.
Aprovação técnica da vacina para os pequenos é de competência da agência, mas para que o uso seja efetivo, é necessária a aprovação do Ministério da Saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu um prazo de 48 horas para que governadores expliquem supostas irregularidades na vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19.
A decisão atende a um pedido da Advocacia Geral da União, que relatou equívocos na aplicação de doses nestas faixas etárias.
E para falar deste e de outros temas, a gente está ao vivo aqui no estúdio com o ministro da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco. Boa noite, ministro.
Boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham também. Grande prazer estar aqui com vocês.
Ministro, quais prováveis problemas foram identificados pelo governo federal para a Advocacia Geral da União entrar com esse pedido junto ao STF?
Perfeito. Importantíssima questão. E eu vou tentar fazer um relato rápido aqui para que nós possamos entender exatamente o que houve. Então, todos acompanharam os problemas que ocorreram no estado da Paraíba. Diante desses problemas, o Ministério da Saúde tem os seus cadastros oficiais relativos aos dados da vacinação no Brasil, de toda a vacinação e agora também os dados relativos à vacinação em crianças. E, diante disso, o Ministério da Saúde nos informou, também com esses dados oficiais, de outros supostos ou prováveis equívocos que aconteceram em vacinações de crianças e também de adolescentes. E é bom que fique claro que todos esses equívocos levantados foram até dezembro do ano passado. Portanto, data anterior à aprovação da Anvisa da aplicação da vacina da Pfizer. E o que ocorreu? O que nós conseguimos apurar com base nesses dados, né? E, obviamente, o ministro Lewandowski, ao acolher o nosso pedido, pede que os estados ratifiquem ou retifiquem essas informações. Pois muito bem, nós encontramos lá aproximadamente 20 mil crianças que tomaram doses que eram destinadas a adultos, né, das mais variadas marcas de vacina. Também recebemos alguns dados de crianças que receberam vacinas da Pfizer anteriormente à aprovação, portanto, também vacinas destinadas a adultos. Lá também tinham crianças de 0 a 5 anos, onde não há qualquer tipo de aprovação por parte da Anvisa e também do Ministério da Saúde para que isso seja ministrado. Também temos, entre crianças e adolescentes, se juntarmos, aproximadamente 55, 57 mil aplicações de doses indevidas. Não sabemos exatamente de onde vêm esses problemas, se são problemas cadastrais, se são problemas da própria administração da vacina no momento inoportuno, ou dolo, ou fraude, ou equívoco, ou culpa. Enfim, diante disso, para que nós não prevaricássemos, uma vez nós, a Advocacia Geral da União e o Governo Federal, diante desses dados que são alarmantes, que são assustadores, e caso se confirmem de fato, podem até ter consequências no âmbito criminal, nós peticionamos ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, que é quem coordena, quem toca, entre aspas, uma ação que cuida de vacinação em crianças, e pedimos a ele que tivéssemos essas informações. Ele de pronto acolheu. Então isso é uma atuação absolutamente institucional, jurídica e constitucional na Advocacia Geral da União, e ele deu esse prazo que vocês acabam de citar para que os estados expliquem e esclareçam essa situação.
Ministro, então os governadores teriam que fornecer ao governo federal informações de que tipo? De que se essas denúncias são verdadeiras ou não?
Primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante, e obviamente eles têm que prestar qualquer tipo e todo tipo, melhor dizendo, de informação sobre isso, já que esses equívocos ou essas aplicações indevidas são gravíssimas, eu repito. Então, portanto, nós pretendemos saber exatamente o que aconteceu, por que essas doses foram aplicadas de maneira indevida, por que se aplicou dose em criança sem aprovação da Anvisa, por que se descumpriu o PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina de Covid, que é diferente do PNI, que é destinado a outras vacinas, né? Se eles acompanharam essas crianças, se nós verificamos, ou se eles verificaram, e se de fato foi aplicado, reações adversas, se houve hospitalização ou qualquer tipo de efeito com essas vacinas. Então, portanto, para que nós possamos fazer um trabalho que se denomina farmacovigilância, que ele é um trabalho especificamente da Anvisa em conjunto com o Ministério da Saúde, nós temos que ter essa informação. Isso é importantíssimo para o governo federal, isso é importantíssimo para os próprios estados e mais ainda para a sociedade. Todos nós nos preocupamos com a saúde das crianças e o Estatuto da Criança e do Adolescente nos obriga. Tem um princípio lá que é o princípio da proteção integral. Então, todos nós temos que proteger as nossas crianças. Então, a nossa atuação é absolutamente no sentido de trazer a máxima proteção e a maior transparência para saber o que aconteceu. Isso é um direito de todos. E isso é bom para todo mundo. E isso enaltece o SUS. Faz com que o SUS reveja eventuais erros e, ao revisar esses eventuais erros, a gente afirma o quão importante e fundamental é o SUS para o Brasil.
E, ministro, quais são os objetivos do governo federal com esse pedido? E isso ocorreu em todos os estados?
Muitos estados, não são todos, mas vários estados. E o objetivo da Advocacia Geral da União, claramente, é trazer essa transparência para a população. Não tem objetivo nenhum de trazer algum tipo de receio quanto à vacinação, muito pelo contrário. Eu quero, nesse fato, pela Advocacia Geral da União, apurar supostos ou supostas aplicações indevidas de vacinas sem a devida autorização da Anvisa e sem a devida autorização do Ministério da Saúde.
Agora, ministro, com essas informações, quais podem ser os próximos passos?
Pois muito bem. Nós pedimos também, é uma boa pergunta, nós pedimos também no âmbito dessa ação, e obviamente deve ser uma atitude posterior a ser tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator dessa ação, e ela se chama ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e o pedido também que foi feito ali é que fosse oficiado, em havendo confirmação disso, ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, que oficia junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque todas essas questões podem ter repercussões administrativas e também repercussões criminais. Então, nós queremos saber se houve dolo, se houve culpa, primeiramente, se houve aplicação indevida, e aí sim, havendo dolo, havendo culpa, ou havendo erro, qualquer tipo de coisa, cada uma dessas situações terá que ser tratada diante da situação que ocorrer.
Agora, ministro, caso sejam confirmados esses equívocos aí, quais são as medidas que o governo pode tomar?
Olha, primeiramente, houve um descumprimento expresso do Plano Nacional de Operacionalização, né? E a primeira medida que tomamos foi remeter isso ou informar isso e pedir providências ao Supremo Tribunal Federal. Essa questão é uma questão bastante interessante. A questão da saúde, ela é uma questão de âmbito do Poder Executivo. No entanto, por conta de questões e a ampla repercussão do Covid-19, ela foi levada em muito à judicialização. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou se tornando também um fiscalizador, vamos dizer assim, para usar uma palavra que todos entendam, no âmbito jurídico dessas providências, tanto do Executivo Federal quanto do Executivo Estadual, dos municípios. Ele zela, o ministro Ricardo Lewandowski, em última análise, o Supremo Tribunal Federal, por toda essa aplicação correta das vacinas e por todas as consequências e atitudes que são tomadas durante o Covid-19. E ao se verificar isso, creio eu, que o próprio Executivo poderá tomar as medidas específicas no âmbito da sua atuação, mas fundamentalmente o Poder Judiciário e mais ainda o titular da ação penal, que é o Procurador-Geral da República, portanto, o Ministério Público Federal.
Agora, ministro, outra decisão do Supremo Tribunal Federal e do ministro Ricardo Lewandowski determina que o Ministério Público nos estados e no Distrito Federal deve atuar para garantir que sejam cumpridas as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à vacinação de crianças contra a Covid-19. Em relação a essa decisão, se mantém a posição do Ministério da Saúde de que a vacinação das crianças não é obrigatória?
Sim, deixa eu lhe explicar isso, sua pergunta é muito boa e eu acho que o maior esclarecimento que devemos à sociedade justamente é esse ponto. É muito interessante fazer uma digressão para que possamos entender o que aconteceu. Ao se aprovar pela Anvisa a aplicação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, ela é submetida, essa aprovação, ao Ministério da Saúde. E vocês, no início, bem disseram isso. Ao chegar no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde fez uma audiência, uma consulta pública, e posteriormente uma audiência pública. Após essa consulta pública e essa audiência pública, e nós já vimos uma judicialização específica nesse fato, que também estava com o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Queiroga aprovou, após a aprovação da Anvisa, aprovou e recomendou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos pela vacina da Pfizer. E de maneira expressa em sua nota técnica e no despacho que aprova a nota técnica, ele coloca que a vacina é em caráter não obrigatório. Pois muito bem, uma vez feito isso e aprovada a vacina tanto pela Anvisa e posteriormente pelo Ministério da Saúde, com a chancela do ministro Queiroga dizendo que é não obrigatória, a Advocacia Geral da União submeteu essas notas técnicas em uma petição ao ministro Ricardo Lewandowski nas duas ações que ele acompanhava, ou que ele é o relator, quanto à aplicação de vacina em crianças, deixando muito claro que a decisão do ministro Queiroga era pela aplicação não obrigatória. Pois bem, o ministro Ricardo Lewandowski toma essas petições, analisa e extingue as duas ações sem julgamento de mérito. Portanto, me parece, e isso é uma interpretação jurídica bastante tranquila, que ele chancelou a competência do Poder Executivo para aplicar as vacinas em crianças e para regulamentar essa aplicação, portanto, de maneira não obrigatória, já que ele disse o seguinte: não precisamos mais dessas ações judiciais. O Poder Executivo Federal cumpriu com a sua obrigação, portanto, extingue as ações, sem julgamento de mérito, vamos tocar no âmbito do Poder Executivo de forma não obrigatória. Ele não diz isso no seu despacho, até porque ele só extingue as ações, mas ele reconhece a nota técnica e o despacho do ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, a vacina é, no âmbito do Poder Executivo e no entendimento do Ministério da Saúde, não obrigatória. Pois muito bem, ontem, pelo advento da decisão que nós acabamos de citar, ele dá um outro despacho, também bastante simples, e diz o seguinte: Ministérios Públicos Estaduais, que eu já havia pedido que o Ministério Público Federal, no âmbito federal, atuasse. Ele diz o seguinte: também atuem Ministérios Públicos Estaduais no âmbito de zelar pelo cumprimento e pelos direitos das crianças e dos adolescentes. E cita a competência constitucional do Ministério Público e também a competência do Ministério Público junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz o seguinte: cumpram pelo direito da criança. Busquem tutelar o direito da criança. Mas nunca dizendo que a vacina é obrigatória. Em momento algum, o ministro Ricardo Lewandowski, no despacho de ontem, diz ou muda o posicionamento dizendo que a vacina é obrigatória. Só diz o seguinte: temos que zelar pelo direito da criança. Existe o princípio da proteção integral e o Ministério Público zele por isso. E eu acho que esse zelo é mais do que fundamental. Não há nenhum tipo de inovação, uma competência constitucional do Ministério Público. E vou além. O zelar pela competência também é no âmbito de se evitar que se aplique vacinas indevidas. Ou que, senão, que não se cumpra o direito da criança, deixando de lado ou deixando de se observar 17 recomendações da Anvisa, que estão muito claras, tanto na recomendação da Anvisa no despacho, quanto no despacho do ministro Queiroga. Portanto, não há nenhum tipo de inovação, não há nenhum tipo de despacho que diz que é obrigatório, muito pelo contrário, e vou além, se vocês me permitem. Para que a vacina seja obrigatória no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem que estar incluída no PNI. E o PNI são vacinas mais antigas. O PNI é lá de trás, tem muitos anos o PNI. E as vacinas do Covid são de uso emergencial. Portanto, fora do PNI, elas estão incluídas no PNO. Já que assim, não se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente nessas vacinas do PNO e não há qualquer tipo de decisão judicial que diga que as vacinas para as crianças são obrigatórias.
E também o Estatuto não faz nenhuma referência sobre essa obrigatoriedade, né, ministro?
Veja, o Estatuto até faz referência à obrigatoriedade de vacinas que estão no PNI, que são vacinas já antigas, incluídas no PNI. A inclusão no PNI depende de um parecer técnico do Ministério da Saúde. A própria Anvisa reconhece nas suas aprovações, tanto na aprovação da Pfizer, quanto hoje na aprovação da Coronavac, que elas não estão no PNI e que depende do Ministério da Saúde e da Inclusão, e uma vez incluídas, se assim for entendido, aí seriam obrigatórias. Mas, repito, elas não estão incluídas no PNI, elas são de uso emergencial e, portanto, estão incluídas no PNO, não tem nada a ver com o PNI, portanto, nesse quesito, não se aplica o ECA e não há qualquer tipo de obrigatoriedade, nem na lei, nem tampouco na decisão judicial.
Nós estamos conversando ao vivo com o ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco. Ministro, uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Agora a gente vai aproveitar a sua presença para abordar um outro assunto.
Pois não.
No ano passado, a atuação da Advocacia-Geral da União em autarquias e fundações públicas arrecadou mais de 7 bilhões de reais para o governo. Como é que foi esse trabalho e qual a origem desse valor?
Perfeito. Eu agradeço também a pergunta. É fundamental a gente fazer aqui uma breve explanação do que é a AGU. A AGU é uma instituição de Estado, e hoje eu falei isso há pouco no meu Twitter, uma instituição de Estado, portanto ela não é de governo, mas obviamente o advogado-geral da União tem status de ministro, mas a atuação da AGU ela é nos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Nós temos quatro carreiras, e uma delas eu começo pela Procuradoria-Geral Federal, carreira em relação à qual eu sou membro. Então, hoje eu estou como advogado-geral da União, mas sou membro da Procuradoria-Geral Federal, que é uma das carreiras, e a Procuradoria-Geral Federal tem uma cobrança de dívidas de autarquias e fundações públicas. Portanto, a inscrição em dívida ativa, por exemplo, do Inmetro, do IBAMA, da NTT, e nesse âmago, nós atuamos em 2020 em vários processos, ajuizamos aproximadamente 56 mil execuções fiscais, que vai chegar a um valor no futuro aproximadamente de 6 bi, e já conseguimos arrecadar no ano de 2021 aproximadamente 7 bilhões de reais aos cofres públicos. Com essas cobranças nas autarquias e também com uma cobrança que é da União, não das autarquias, é a União, a administração direta, que é a cobrança de valores relativos a contribuições previdenciárias e também imposto de renda sobre condenações trabalhistas. Também temos a PGU, que é a Procuradoria-Geral da União, outra carreira de advogado da União, dentro da Advocacia-Geral da União. E lá temos cobranças, por exemplo, em acordos de leniência, que são empresas que cometeram algum ilícito ou empresas que se reconhecem que se envolveram em corrupção e aí pagaram alguns valores e colaboram também na apuração dos crimes, e esses valores entram para os cofres da União, entraram aproximadamente 2,5 bilhões também por conta desses valores relativos à Procuradoria-Geral da União.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com o ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco. Ministro, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu agradeço, um grande prazer, espero voltar mais, e acho fundamental o trabalho de vocês para que possamos trazer luz e esclarecer pontos fundamentais à população brasileira. Muito obrigado.
Obrigada, ministra. E ainda sobre a ação que pede explicações aos estados sobre a vacinação de crianças com doses não autorizadas, que nós conversamos agora há pouco aqui com o ministro Bruno Bianco, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, a grande preocupação do governo foi com a segurança da população, principalmente as crianças.
Queiroga defendeu a apuração dos casos para que erros não sejam mais cometidos.
O ministro afirmou que apenas a vacina pediátrica da Pfizer está aprovada no país e que existe um esquema especial para aplicação das doses e monitoramento das crianças.
Só há uma vacina com registro na Anvisa. A segurança dessa vacina foi atestada pela Anvisa. A forma de aplicação dessa vacina, conforme o Ministério da Saúde indicou, foram as questões e as recomendações estabelecidas pela Anvisa, ou seja, em salas próprias, com vacinadores exclusivos, as crianças devem ficar em observação para verificar se algum evento adverso.
E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje o uso emergencial de mais uma vacina contra a Covid-19 para crianças e adolescentes.
A versão pediátrica da Coronavac vai ser aplicada em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos.
No entanto, a Anvisa vetou a aplicação do imunizante em crianças imunossuprimidas, ou seja, que tenham baixa imunidade.
A decisão sobre o uso e distribuição da vacina é do Ministério da Saúde.
A Sinovac, fabricante chinesa da Coronavac, apresentou mais de 10 estudos que validaram o uso da vacinação em crianças e adolescentes e pediu para aplicar duas doses pediátricas a partir de 3 anos de idade. Mas a área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, defendeu a aplicação da vacina apenas em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Os técnicos preferiram não liberar o produto para as crianças mais novas, com alegação de insuficiência de dados clínicos, como defende o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes.
A nossa orientação é que a faixa etária seja limitada a crianças de 6 a 17 anos, porque são os dados que nós temos maior informação e maior sugestão de desempenho.
A relatora do pedido, Mairuzi de Souza Freitas, atendeu a recomendação dos técnicos e foi seguida pelo restante dos diretores.
Ela atende aos critérios necessários de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial de 6 a 17 anos que não sejam imunocomprometidos.
O presidente da Anvisa, Antônio Torres, lembrou que a aprovação técnica da vacina para os pequenos é de competência da agência, mas para que o uso seja efetivo, é necessária a aprovação do Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde é o decisor se usará ou não a vacina hoje aqui aprovada.
Até agora, o imunizante pediátrico da Pfizer é o único aprovado disponibilizado pelo Programa Nacional de Imunizações. As doses para as crianças de 5 a 11 anos de idade já estão sendo distribuídas e aplicadas em todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
A crimes, defesa, doação de vacinas contra a Covid-19 e exploração de petróleo.
Temas discutidos na viagem que o presidente Jair Bolsonaro faz ao Suriname.
Os detalhes daqui a pouco.
O INSS divulgou hoje os valores dos reajustes dos benefícios pagos pelo Instituto.
Aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo vão ter um reajuste de 10,16%.
O teto dos benefícios pagos pelo INSS também subiu.
Os novos valores também têm reflexo na tabela de contribuição dos trabalhadores.
Os segurados da Previdência, que recebem acima do salário mínimo, vão ter os benefícios reajustados em 10,16%. O teto dos benefícios pagos pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, passou para R$ 7.087,22. Os novos valores foram publicados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência no Diário Oficial da União. O reajuste vale desde 1º de janeiro deste ano. O piso previdenciário, que é o valor mínimo dos benefícios do INSS, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte, será de R$ 1.212. O piso é igual ao novo salário mínimo nacional. No auxílio reclusão, que é o benefício pago a dependentes de segurados de baixa renda que estão presos em regime fechado, o salário de contribuição terá como limite o valor de R$ 1.655,98. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro está no Suriname.
No país de 615 mil habitantes, que faz fronteira com a região norte do Brasil, Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente local.
O repórter Carlos Molinari acompanha a visita do presidente e nós conversamos com ele ao vivo.
Boa noite, Molinari. Quais foram os temas discutidos nesta reunião do presidente Jair Bolsonaro com o presidente surinamês?
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Nessa reunião dos presidentes Jair Bolsonaro e Chan Santoki do Suriname, foram discutidas questões relacionadas à defesa, principalmente pelo mar, né? Os presidentes falaram também sobre o combate aos crimes transnacionais e sobre o aperfeiçoamento das ligações físicas entre Brasil e Suriname. O presidente surinamês agradeceu ao Brasil a doação de vacinas contra a Covid-19 e o presidente Jair Bolsonaro destacou a possibilidade do Brasil colaborar com o Suriname na exploração de petróleo.
Conversamos há pouco na possível prioridade para que o país, através da Petrobras, venha aqui colaborar na prospecção de petróleo e gás. Temos muito que oferecer um ao outro, bem como cooperar. Esse é o nosso sentimento, esse é o motivo da minha vinda aqui. Os nossos povos, os nossos países têm muito a ganhar.
E olha, no ano passado, segundo dados do Ministério da Economia, o Brasil exportou para o Suriname produtos no valor de aproximadamente 38 milhões de dólares. E desse total, boa parte se refere a carnes e outros produtos alimentícios de origem animal. Mas também tem equipamentos como niveladoras e escavadeiras. As importações que vieram do país vizinho somaram cerca de 1 milhão e 300 mil dólares. E a quase totalidade desse valor se refere à compra de arroz. Bom, amanhã o presidente Jair Bolsonaro deixa o Suriname com destino a Georgetown, capital da Guiana. Gabriela, Nazi, é com vocês.
Obrigado, Carlos Molinari, pelas informações.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Superior Tribunal de Justiça mantém nomeação de candidato aprovado em primeiro lugar em concurso de município paulista.
Justiça condena ex-prefeito de Trindade, em Pernambuco, por desvio de recursos públicos federais da área de educação.
Justiça nega pedido de liberdade a estrangeiro preso por tentar furtar avião em Santa Catarina.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu o pedido de suspensão de segurança feito pelo município paulista de Poá.
O ente municipal pretendia não nomear candidato aprovado em primeiro lugar em concurso público de 2015, Fátima Uchoa.
O candidato obteve na Justiça de São Paulo o direito à nomeação ao cargo de almoxarife após não ter sido convocado durante a validade do certame. Para o ministro Jorge Mussi, o município de Poá não conseguiu demonstrar que a nomeação poderia inviabilizar as funções da administração pública. Ainda segundo o ministro, a discussão trazida pelo ente municipal diz respeito ao mérito da controvérsia e por isso não poderia ser realizada no âmbito da ação de suspensão de segurança.
Uma companhia aérea terá de pagar o intervalo intrajornada a uma auxiliar de limpeza de Recife que não podia se ausentar do local de serviço para descansar ou se alimentar, pois tinha que ficar à espera da chegada dos voos para fazer a higienização dos aviões.
A funcionária contou que foi contratada em regime de escalas, com jornada de 6 horas diárias, uma folga semanal e sem direito ao intervalo intrajornada de 15 minutos.
O pedido da trabalhadora foi julgado improcedente em primeira e em segunda instância.
Mas a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho explicou que o período em que a funcionária ficava à espera da chegada de algum voo deve ser considerado como tempo à disposição do empregador e não como um intervalo intrajornada.
Justiça condena ex-prefeito de Trindade, em Pernambuco, por desvio de recursos públicos federais da área de educação.
Um servidor público municipal e um empresário também foram condenados. Pedro Scartesini.
A verba desviada era proveniente do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e do programa Caminho da Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a Prefeitura de Trindade firmou em 2009 contrato para transporte escolar de estudantes. Mas o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco constatou que o ex-gestor autorizou pagamentos indevidos de mais de R$ 230 mil à empresa. Os três réus foram condenados e terão que pagar prestação pecuniária de R$ 10 mil, além da prestação de serviços a entidades públicas. Já o prejuízo aos cofres públicos poderá ser cobrado após o trânsito em julgado da sentença.
A Justiça de Santa Catarina negou o pedido de liberdade feito por um estrangeiro preso em flagrante pela tentativa de furto de um avião avaliado em R$ 1.400.000.
Segundo o Ministério Público, em agosto de 2021, 5 homens, 2 deles estrangeiros e residentes fora do país, tentaram furtar uma aeronave para voar até a Bolívia e atuar no tráfico internacional de entorpecentes.
Após o flagrante, o juiz converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública, mas a defesa de um dos estrangeiros recorreu.
A defesa do homem alegou constrangimento ilegal, mas o colegiado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu que há prova da existência do crime.
Homem com Covid-19 que não cumpriu o isolamento social é condenado a pagar R$3 mil de indenização por danos morais coletivos.
A decisão é do juiz do município de Adamantina, em São Paulo. Patrícia Portales.
Em março de 2021, o homem foi diagnosticado com Covid-19, mas foi flagrado em locais públicos sem máscara de proteção e acompanhado de outras pessoas. O juiz afirmou que a ilicitude da conduta do réu é expressa pela lei que trata das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, dentre elas a quarentena e o isolamento social, além da responsabilização em caso de não cumprimento das medidas impostas, com atitudes que aumentem o risco de contágio para a população. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em novo relatório, o IFE reforça a projeção de baixo crescimento econômico para 2022. Marco legal de criptomoedas está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto dispensa registro de agrotóxicos importados por países do Mercosul. Boa noite. A alta da inflação e o baixo crescimento econômico para 2022 são os destaques do novo relatório da IFE. A instituição fiscal independente mantém a projeção de aumento da economia em 0,5% do PIB e a retomada da trajetória de alta nos casos de Covid-19 pode dificultar a recuperação. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Segundo o relatório da Instituição Fiscal Independente, a inflação acima da meta exibe um cenário de disseminação dos reajustes de preços. O índice do ano passado ficou em 10,1%, o maior dos últimos anos. Para este ano, a expectativa da IFE para a inflação é de 5,2%, bem acima do centro da meta do governo, que é de 3,5%. O relatório aponta que a aprovação da PEC dos precatórios abriu espaço para o aumento de despesas e piorou o quadro fiscal de 2022. É o que explica o diretor executivo da IFE, Felipe Salto.
Essa mudança no teto de gastos levou à possibilidade de abrir um espaço fiscal para 2022 de 112,6 bilhões. Como a IFE previa, não apenas o Auxílio Brasil na casa de 55 bilhões vai ser financiado com esse espaço, mas uma série de outras despesas que nada tem a ver com o gasto social.
O relatório também aponta que aumentaram os riscos para o crescimento econômico em 2022. A IFE alerta que a retomada da trajetória de alta nos casos de Covid-19 pode dificultar a recuperação.
As conclusões principais indicam que o avanço novamente dessa onda da Covid-19 com a nova variante pode colocar a perder a perspectiva de crescimento econômico para 2022, que já era bastante ruim. A atual projeção da IFE indica um crescimento de apenas 0,5% para 2022.
Os ventos mudaram literalmente a realidade de municípios do Rio Grande do Norte. Maior produtor de energia eólica do país, a cidade potiguar de João Câmara, poderá receber o título de Capital Nacional dos Ventos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com 29 parques eólicos e 327 aerogeradores, o município de João Câmara poderá receber o título de Capital Nacional dos Ventos, segundo o projeto de lei do senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar. Prates destacou que os parques eólicos levaram desenvolvimento às comunidades locais.
Ali se vivia basicamente da agricultura de subsistência, plantar para comer,
e do Bolsa Família, dos assentamentos, a produção agrícola, uma terra seca. No entanto, ela se localiza numa região mais alta e hoje a maior concentração de turbinas eólicas do Brasil por metro quadrado e provavelmente a do mundo.
Ao relatar a proposta na Comissão de Educação, o senador, também potiguar, Stevenson Valentim, do Podemos, ressaltou a importância do setor.
De 2008 a 2012, houve um aumento de 90% do PIB do município. A atividade gera emprego, renda para o município e ajuda o desenvolvimento não somente da região, mas de todo o estado do Rio Grande do Norte.
Também senadora pelo Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do PROS, defendeu a proposta. O texto seguiu para a Câmara dos Deputados.
O Senado analisa três projetos de lei que criam um marco legal para o mercado de criptomoedas. As propostas estão sob análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Especialistas de órgãos públicos e representantes do setor analisam a regulação da proposta. Repórter Janaína Araújo.
O relator dos projetos de lei, senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirmou a intenção de regular para gerar um ambiente de negócios do setor no país, dando transparência ao mercado. Chefe de gabinete da Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, do Banco Central, Juliana Mozak pontuou a importância de um marco regulatório do setor permitir a inovação e, ao mesmo tempo, trazer a proteção necessária.
É importante que a lei traga os conceitos, os princípios, as diretrizes e responsabilidades, mas deixe para o infralegal as ferramentas para fazer a regulação adequada à medida que esse assunto avance.
Em resposta a questionamento da senadora Maria Elisa, do MDB de Rondônia, sobre a segregação e custódia de recursos e ativos, a representante do mercado Bitcoin, Juliana Falkman, explicou a posição da plataforma e os meios que já existem para garantir a segurança das transações.
Nós, no mercado Bitcoin, temos uma empresa específica só para custódia de criptoativos, por entender a importância de ter algo lastreado. Há outras possibilidades para deixar o mercado mais seguro, como a questão de capitais regulatórios mínimos que são requeridos a depender da atividade que será performada.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, voltou a pedir ao governo federal que não acabe com os incentivos à Zona Franca de Manaus. Segundo ele, são por conta dos subsídios ao polo industrial que grande parte da floresta no estado do Amazonas continua de pé, ao mesmo tempo em que são gerados 100 mil empregos. Plínio Valério citou a obra História Econômica da Amazônia, de Roberto Santos, para mostrar que as investidas do governo central contra a região são antigas. De acordo com relatos do livro, em 1913, o deputado federal Luciano Pereira, representante do Amazonas, já denunciava que desde 1852 a região amazônica já enviava recursos ao governo federal e recebia poucos valores em contrapartida. Para Plínio Valério, esse trecho mostra que é antiga a prática do governo de arrecadar um volume elevado de recursos na região e investir um quantitativo muito menor.
Portanto, se há um devedor, se há alguém que deve cobrar, o devedor é o Brasil. E quem deve cobrar somos nós da Amazônia, que sustentamos este país por muitos e muitos anos.
A dispensa do registro de agrotóxicos importados pelos países do Mercosul está sob análise do Senado. A ideia é garantir o fornecimento dos produtos com preços mais favoráveis aos agricultores brasileiros. Repórter Sabrina Dias.
O projeto de autoria do senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul, visa garantir o fornecimento dos produtos com preços mais baixos para contornar a crise causada pela escassez dos insumos, o atraso na entrega e o aumento no preço de pesticidas, problema que atinge a maioria dos agricultores brasileiros.
Os defensivos subiram nesses últimos dias, nesses últimos meses, mais de 200%. Inacessível para os produtores e muito mais para os consumidores brasileiros. Isso fez com que o preço dos alimentos fosse a estratosfera. Em alguns casos, tem faltado defensivo. Por isso, o objetivo desse nosso projeto é facilitar a compra de defensivos.
Luiz Carlos Reis afirma que os países do Mercosul mantêm em estoque a maior parte dos insumos que o Brasil consome, mas a maioria desses produtos não são aprovados pelo Ministério da Agricultura, o que não impede o ingresso ilegal no país. Para ele, a única saída seria legalizar a importação com a alteração da lei dos agrotóxicos.
Em 2021, o portal interativo do Senado, E-Cidadania, teve quase 130 milhões de visualizações, com a visita de 22 milhões de internautas, um aumento de 69,2% na visualização e 55,5% na quantidade de usuários em relação ao ano anterior. Os fatores dessa explosão estão ligados a decisões do Senado relacionadas à pandemia, à própria CPI da pandemia e à aproximação do ano eleitoral, segundo explica o coordenador interino do portal, Marcos Ber. Desde 2012, quando o E-Cidadania foi criado, mais de 58 mil cidadãos apresentaram quase 100 mil ideias para projetos de leis, com o apoio de 10 milhões de internautas. Para que uma das ideias legislativas vire projeto e seja analisada no Senado, é preciso do apoio de 20 mil internautas nos primeiros 4 meses de apresentação. Até hoje, 218 dessas ideias atingiram a marca. Entre os projetos sugeridos diretamente pelos cidadãos que tramitam no Parlamento estão a PEC que dá imunidade tributária para jogos de videogames brasileiros, o projeto que proíbe a distribuição de canudos e sacos plásticos e a PEC que acaba com a aposentadoria especial para políticos. Além da sugestão de propostas e a participação em consultas públicas, o cidadão também pode participar todos os dias de audiências e outros eventos do Senado através da ferramenta Evento Interativo. Acesse senado.leg.br/e-cidadania e participe. Assim, você fortalece a nossa democracia. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara deve retomar votações pelo sistema remoto no próximo mês.
Deputadas cobram mais ações de proteção à mulher.
Penas para o crime de furto podem ser ampliadas caso haja reincidência.
Boa noite. Anteprojeto apreciado pela Subcomissão de Assuntos Penais da CCJ prevê o aumento das penas de furto em casos de reincidência. A repórter Paula Bittar explica os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o anteprojeto da subcomissão que, no âmbito da CCJ, analisou assuntos penais, que aumenta penas para os crimes de furto e roubo quando a conduta do agente for habitual, reiterada ou profissional. De acordo com o anteprojeto, as penas de furto, que segundo o Código Penal variam de 1 a 10 anos de reclusão, são aumentadas em 2/3 se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional do agente. O mesmo aumento de 2/3 é aplicado ao crime de roubo. No caso do roubo, as penas previstas no Código Penal variam de 4 a 30 anos de reclusão, quando da violência resulta morte. Parlamentares de partidos de oposição se posicionaram contra a proposta. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, esse é um projeto que faz parte de uma demagogia política.
Que tenta se apropriar da infelicidade e da violência que alcança o nosso povo para tentar seduzir incautos. É demagogia política, é venda de ilusão de que agravar a pena, aumentar o número de tempo que as pessoas ficam presas, isso vai repercutir na diminuição da violência. Ao contrário, o que o Brasil vive é um super encarceramento. Gente pobre, preta, sem horizonte, sem perspectiva, que é vítima do punitivismo penal.
Outro ponto levantado por deputados de oposição foi o de que as alterações poderiam penalizar, por exemplo, pessoas que furtam alimentos por necessidade, o chamado furto famélico, e que poderiam reincidir no crime e acabar enquadradas na nova norma. Relator da subcomissão, o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, rebateu as críticas.
O que nós estamos fazendo é simplesmente plasmar no nosso Código Penal algo que já acontece em outros diplomas legais, como o Código Processo Penal, na jurisprudência, para fazer com que aquele que tem conduta profissional, quanto mais para a prática do furto e do roubo também, ele tenha que ter uma pena maior. Porque nesse caso, ele não está fazendo um furto famélico, ele não faz um furto em estado de necessidade, ele tem uma prática profissional, ele se utiliza dessa prática para poder estar furtando para poder estar obtendo coisa alheia.
Com a aprovação, o anteprojeto, que aumenta penas para os crimes de furto e roubo quando a conduta do agente for habitual, reiterada ou profissional, passa a tramitar na Câmara como proposta da CCJ. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Segurança Pública.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, permite ao poder público oferecer equipamento de gravação em vídeo a equipes encarregadas de ação policial em que haja a possibilidade de uso da força. Segundo o deputado, a medida visa proteger a população e a autoridade que trabalha de acordo com a lei.
Ele vai evitar que pessoas que querem usar a farda ou distintivo da Polícia Civil Federal para fazer o mal, não venham mais a fazer. Assim como também para a própria polícia, o próprio policial ter a garantia de que as ações que ele tomou foi dentro da lei, foi correto, foi dentro do padrão. Assim como também as autoridades superiores policiais vão ter uma noção clara de como é que estão sendo feitas as ações policiais. E assim todo mundo ganha. Ganha a polícia, ganha os policiais e ganha a sociedade brasileira.
Hildo Rocha ressalta que essas gravações podem ser utilizadas para melhorar técnicas policiais de abordagem, operações policiais e, com isso, aprimorar o combate à criminalidade. A proposta já foi aprovada na Câmara e agora aguarda deliberação no Senado Federal.
Direitos Humanos.
Como coordenadora da Comissão Externa sobre Violência Doméstica contra a Mulher, Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, destaca algumas conquistas em relação aos direitos das mulheres defendidas pelo colegiado.
Foi por isso mesmo que a nossa bancada feminina respondeu aprovando um conjunto de projetos muito importantes, desde a Lei Marie Ferrer, que vem para proibir qualquer tipo de constrangimento a vítimas de violência sexual em suas audiências, até um conjunto de projetos que nós aprovamos para pôr um fim à pobreza menstrual, para garantir que as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade, que não têm dinheiro para comprar um absorvente, recebam esse produto, tenham a sua dignidade garantida. Sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas essas vitórias nos dão força para continuar firmes na luta pela dignidade, pelos direitos das mulheres.
Tabata Amaral informa que a comissão vai priorizar 4 temas durante 2022. Feminicídio, violência doméstica e sexual, abuso e casamento infantil e violência obstétrica. Ela espera que essas pautas tenham mais atenção do Congresso nas próximas votações.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca a necessidade de serem criadas com urgência mais políticas públicas voltadas ao combate à violência doméstica.
Redes de enfrentamento à violência doméstica precisam ser incentivadas em todos os estados da federação, onde autoridades e sociedade civil atuem coletivamente no combate a todas as formas de violência de gênero. Em Mato Grosso, tem atuado em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, com autoridades do Legislativo, do Executivo, da Segurança Pública, do Judiciário, do Ministério Público e com a sociedade civil, visando a estruturação da rede estadual.
Professora Rosa Neide é autora do projeto que visa levar às escolas o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e a violência de gênero. Para ela, apesar da lei promover a punição de muitos agressores, é preciso combater o machismo arraigado na cultura brasileira. Para isso, a parlamentar apresentou um projeto focado na igualdade de direitos.
O projeto, aprovado em 22 de abril de 2020, estabelece que propagandas que envolvam situações alusivas a afazeres domésticos devem transmitir a imagem de igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Ou seja, trabalho doméstico é tarefa tanto do sexo feminino como do sexo masculino.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, julga que o presidente Bolsonaro agiu como um aliado do coronavírus e acredita que o Congresso foi um agente fundamental na defesa da vida durante a pandemia. A deputada cita, como exemplo, a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600 para a população mais pobre.
Benedita da Silva acrescenta a aprovação da Lei Aldir Blanc, que estabelece auxílio emergencial para o setor cultural. A parlamentar também destaca que sua produção legislativa não se ateve apenas na elaboração de novas leis, mas em defesa de outras vertentes da sociedade.
Eu tomei iniciativas em defesa do povo, como atos populares da luta nacional em defesa da vacina no braço e comida no prato, a nossa luta contra privatizações criminosas e para impedir a aprovação da PEC, que destrói as bases históricas de um funcionalismo público. Em nome do movimento negro, fui autora da consulta junto ao TSE para que mais candidaturas de pessoas negras pudessem receber de forma igualitária mais recursos. Na linha de frente contra o governo racista, mobilizei a Comissão de Cultura da Câmara contra a destruição da Fundação Cultural Palmares. No mesmo sentido, lutei contra o desmonte de instituições como a Funarte, a Casa de Rui Barbosa, em especial o IFAM, e outras ações.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, analisa que as votações da Câmara algumas vezes priorizaram setores da economia que não representam a grande massa da população. Na opinião do parlamentar, a distância entre os interesses dos cidadãos e as propostas aprovadas acabam distanciando o parlamento da sociedade.
Haroldo Martins analisa que os deputados, como representantes do povo, deveriam priorizar as pretensões da coletividade e do bem comum. Para ele, a influência de grupos organizados por meio de lobistas na pauta da casa pode prejudicar e distorcer a imagem do parlamento.
A Câmara é quem representa o povo. Ela sempre busca legislar em favor da população. E, principalmente, ela deve legislar em favor daqueles que não têm voz. Eu gostaria de ver uma Câmara mais humana, uma Câmara mais voltada para aqueles que não têm voz, como eu disse antes, aqueles que mais sofrem, aqueles que são mais necessitados. Uma Câmara mais humanista, uma Câmara mais acolhedora, uma Câmara mais social. Não apenas no sentido daquilo que aprova, mas também no sentido da sua comunicação à população. E aí nós iríamos mudar diante da população a ideia errônea que muitos têm da Câmara dos Deputados.
Saúde.
Dr. Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, afirma que, apesar de o número de mortes em decorrência da Covid-19 ter diminuído consideravelmente, é preciso aprender com as dificuldades enfrentadas nos últimos 2 anos. Ele afirma que a realização do Carnaval de 2020 contrariou o decreto presidencial e agravou a situação no início da pandemia.
Dr. Luiz Ovando também cobra da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, dados que deem à população a confiança de que os efeitos negativos das vacinas contra a Covid não colocam em risco a saúde dos brasileiros.
Nós estamos chegando hoje a uma situação de que todo mundo está sendo obrigado a vacinar. Nós não podemos nos esquecer que essa vacinação ela é ainda experimental, embora alguns laboratórios já tenham recebido autorização definitiva. O que está faltando aqui é a Anvisa vir a público e dizer os efeitos colaterais da vacina, a sua eficiência na fase 4, que nós chamamos de efetividade. Nós não temos isso ainda colocado numérica e cientificamente. O que a gente tem são alguns dados estatísticos, mas nós não temos ainda as repercussões do ponto de vista de complicações da vacina.
Célio Studart, do PV do Ceará, comemora a sanção da lei de sua autoria que permite a realização de videochamadas entre pacientes internados e seus familiares. A iniciativa prevê pelo menos uma ligação por dia aos enfermos que estiverem impossibilitados de receberem visitas presenciais, como os infectados pelo coronavírus, por exemplo.
De acordo com Célio Studart, o contato com o familiar pode garantir melhor ao paciente hospitalizado, ou proporcionar, pelo menos, um momento de despedida para aqueles que estão enfrentando quadros graves e irreversíveis. O deputado explica como surgiu a ideia de fazer com que o assunto virasse projeto de lei.
O projeto foi apresentado em abril de 2020, acolhendo a sugestão da jornalista Silvana Andrade, fundadora da Agência de Notícias de Direitos Animais. Ela travou uma batalha para conseguir se despedir via chamada de vídeo com a sua mãe, Maria Albany, vítima do coronavírus. Desde então, mobilizações da sociedade civil pressionaram pela votação, incluindo o abaixo-assinado, com mais de 120 mil assinaturas. Então, tornar a videochamada uma lei é, na verdade, modernizar o Estado brasileiro e deixá-lo apto e preparado para melhorar a vida das pessoas, inclusive durante uma pandemia.
Zé Neto, do PT da Bahia, luta para que duas propostas de emenda à Constituição em favor dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias sejam aprovadas. Uma cria regras para a remuneração da categoria. A outra estabelece aposentadoria especial e fixa a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais.
Segundo Zé Neto, a categoria precisa ser valorizada, principalmente pelos trabalhos prestados durante a pandemia de Covid-19.
A situação dos agentes comunitários de saúde e de endemias de todo o Brasil é uma situação que precisa de um tratamento qualificado. A atenção básica, ela é fundamental, ela é a porta de entrada da saúde pública e o papel dos agentes comunitários de endemias é um papel muito fundamental nessa primeira abordagem na comunidade para que a gente possa ter uma saúde mais preventiva, uma saúde que possa realmente traduzir as expectativas e as necessidades que nós temos de melhor saúde para o nosso povo em todo o Brasil.
Agricultura.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, celebra a derrubada de veto presidencial à Lei Assis Carvalho, que prevê ajuda financeira aos agricultores familiares durante a pandemia. Segundo ele, a transformação do projeto em lei só foi possível devido à grande mobilização de todos os segmentos da agricultura familiar.
Ayrton Faleiro ressalta que a Lei Assis Carvalho irá contribuir para o aumento da produção de alimentos no país e destaca que quanto maior a oferta, menor será o preço dos produtos. O parlamentar explica que, além dos valores a serem pagos mensalmente, os agricultores familiares terão direito a contratar empréstimos.
Agora é lei. E nós queremos que os agricultores familiares, as populações tradicionais, os pescadores e pescadoras, recebam esse apoio para a produção de alimentos. Uma família dirigida por mulher vai ter direito a R$3.000. Se for dirigida por homem, R$2.500. E ainda com direito de um empréstimo de R$10.000 para pagar com 10 anos, sem juros, e ainda com um bônus de adimplência de 30% se for para a família dirigida por mulher e 20% se for uma família dirigida por homem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, também comemora a derrubada do veto presidencial à Lei Assis Carvalho II. O deputado ressalta a importância da agricultura familiar para a economia brasileira e lembra que atualmente 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro vêm desses produtores.
Vicentinho acrescenta que a lei repõe os direitos dos trabalhadores da agricultura familiar. O parlamentar também elogia a atuação das entidades representativas do segmento durante a tramitação da proposta no Congresso Nacional.
Quero louvar a atitude de todas as organizações sindicais do campo que se fizeram presentes aqui na Câmara, demonstrando, através de audiências públicas, com números, a importância deste segmento. Alimentação, produção orgânica, distribuição de renda e assegurando, inclusive, o cumprimento da lei que obriga os municípios a comprarem, pelo menos, 30% da merenda escolar advinda da agricultura familiar.
Política.
O aumento no número de casos de Covid-19 leva a Câmara a retomar votações pelo sistema remoto no mês que vem. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
A retomada dos trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados em fevereiro será por meio remoto, como já havia ocorrido no auge da pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021. O sistema de deliberação remota vai funcionar pelo menos até 25 de fevereiro, às vésperas do Carnaval. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a medida é necessária até o país vencer a atual onda crescente de casos de Covid-19 associada à variante Ômicron. A exemplo do que ocorre em vários vários outros países, o número de casos de contaminação tem batido recordes diários, atingindo os maiores índices de infectados ao longo de toda a pandemia iniciada em 2020. Por outro lado, a ampliação da cobertura vacinal do país tem evitado o aumento no número de mortes. O ato da mesa da Câmara que determina a volta do sistema de deliberação remota até o fim de fevereiro explica que a medida visa diminuir a circulação de pessoas nas dependências da Casa Legislativa, preservando a saúde não só dos parlamentares, mas também dos servidores e dos colaboradores. Esse sistema de deliberação permite a combinação de votações presenciais e remotas e foi desenvolvido em tempo recorde pela equipe técnica da Câmara no início da pandemia, em março de 2020. Na ocasião, o então secretário de Transparência da Casa, deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, já destacava a relevância do sistema para a continuidade dos trabalhos de fiscalização e de produção legislativa do Parlamento, mesmo em períodos de crise sanitária.
Eu entendo que o modelo ideal é nós podermos fazer uma composição, chegarmos ao modelo híbrido, a exemplo do que hoje acontece, por exemplo, no STF, onde você tem uma pauta digital. Essa ferramenta, desenvolvida com excelência pelos técnicos da Câmara dos Deputados, os técnicos do Congresso, tem se demonstrado eficiente e tornou-se uma referência nacional e internacional. Eu penso que seja um caminho sem volta e nós precisamos, evidentemente, aperfeiçoar e precisamos evoluir.
Por meio das redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o trabalho remoto até o Carnaval também vai ajudar na melhor aplicação dos recursos públicos, já que as tarifas aéreas estão com valores muito altos e a flexibilidade nas remarcações só acontece quando é do interesse das companhias. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.